precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje a gente recebe aqui no Trip FM um ator jovem de muito talento. Ele está literalmente conquistando o mundo. Eu estou falando do Christian Malheiros. Chegou ao topo do ranking global de séries de língua não inglesa no streaming com a série Sintonia. Você já deve ter ouvido falar dessa série, é sobre três jovens da periferia de São Paulo. Um envereda pro crime, outro vai pro lado da música, do funk especialmente, e outra vai pro lado da igreja pentecostal, e depois vai pro lado do direito e tal. São as vidas dessas três pessoas que estão nessa série sendo mostradas há mais de 5 anos. Um Ibope absurdo, né? Ibope é uma forma meio antiga, uma audiência com uma reverberação gigantesca em vários países, né? O Christian Malheiros faz o Nando, né? Que é o personagem justamente que vai pro lado do tráfico, do crime organizado, na verdade, se torna uma peça importante de uma organização do crime gigante, né? Mas a trajetória dele vai bem além dessa história de ficção, né? O cara fez muita coisa legal nas artes cênicas, mas ele é um filho de imigrantes baianos, foi criado com 6 irmãos por uma mãe solo, né, como se diz hoje, aqui no litoral de São Paulo, na periferia de São Vicente. O Christian encontrou no teatro um caminho para transformar a vida dele, vai contar pra gente aqui como é que isso se deu. Logo aos 9 anos de idade, bem molequinho, ele escondido da família, achou lá um curso de iniciação ao teatro, se inscreveu e nunca mais saiu dos palcos, para nossa sorte, né? Ainda quando estava na Escola de Artes Cênicas da Prefeitura de Santos, ele foi escolhido para protagonizar um filme chamado Sócrates, que teve muitos elogios da crítica internacional e acabou dando a ele uma indicação ao Independent Spirit Awards, concorrendo com ninguém menos que o Joaquim Fênix e o Ethan Hawke. Bom, ele fez muitas outras coisas, já fez filme com o Rodrigo Santoro, já fez outras séries, participou da sessão de terapia com o Selton Mello. É uma atriz talentosa, mas evidentemente ficou mais conhecido pela série Sintonia, que é uma ideia original do Condzilla, que já esteve aqui com a gente no TPF. Com apenas 25 anos, como eu disse, o Christian Malheiros já provou que veio definitivamente para ficar. Além de tudo, gente boa, tranquilaço, humilde, um cara bem legal, vocês vão ouvir aqui. Vão perceber daqui a pouquinho, nesse nosso papo aqui com o Christian Malheiros, no Trip FM de hoje. Christian, é um prazer, cara, poder falar com você, te conhecer. Eu tava confessando aqui para você, né, que eu fui um fã tardio do Sintonia. Certamente o seu trabalho de maior exposição, apesar de você ter outros muito interessantes também, né? Sócrates, por exemplo, um filmaço. Mas eu demorei para sintonizar no Sintonia e agora estou bem ligado, cara, assisti já praticamente tudo. Eu estou na metade da quinta e última temporada, né? Realmente um trabalho muito, muito interessante que eu estou até me chicoteando aqui por ter demorado para me ligar, né? Quer dizer, um trabalho muito legal em que você vê mesmo um retrato de um recorte do Brasil que você não via muito antes dessa série, né? E uma das coisas legais é que ela já tem mais de 5 anos, né? Então você vê a evolução, inclusive física, né? Dos atores e atrizes, a mudança, né? Vocês começaram muito novinhos, né? Agora já estão. Você está com 25, né? Quer dizer, a galera começou ali com 19, 20 e tal, e você vê uma evolução, uma mudança até física, né? Mas, cara, antes da gente começar a falar da tua carreira mesmo, do Sintonia, eu queria falar um pouquinho sobre Santos, sobre Guarujá, sobre Praia Grande, São Vicente, né? Região onde você nasceu. E eu estava lendo aqui, estudando um pouquinho para fazer a conversa, para fazer a entrevista, e vi que você tinha 5 irmãos, né? E a sua mãe é uma mãe solo, como se diz hoje, né? A gente antigamente falava mãe solteira, que é uma expressão meio esquisita, né? Mãe solo. É, me conta um pouco, cara, onde é exatamente que você nasceu, que ambiente, né? Que tipo de família, que tipo de situação social, econômica? Me fala um pouquinho da chegada do Christian ao planeta.
Nossa, foi uma chegada muito bonita que eu tava lá. Eu sou da periferia de São Vicente, na Baixada, e, enfim, ali a gente... É tudo muito integrado, né? Eu já morei em outra cidade da região, em Santos e tudo, porque A vida ali, né? Meus pais eram imigrantes, né? Emigrantes nordestinos e vieram para São Paulo para tentar a vida. Eles chegaram também nessa região da Baixada Santista, onde ali era tudo mato, literalmente, e construíram ali uma vida juntos. Meu pai saiu de casa, eu era muito pequeno, então minha mãe criou a gente muito, muito nova e muito e sozinha. Sem auxílio, sem nada. Então, a criação foi muito baseada no irmão, o mais velho cuida do mais novo, que cuida do mais novo, que cuida do mais novo. É isso que acontece na periferia. Porque minha mãe tinha que sair para trabalhar. Ela trabalhava em dois empregos. Então, foi uma criação muito assim, né? De ter o irmão mais velho como uma referência de autoridade dentro de casa, porque a minha mãe estava na rua buscando pão. Mas é aquilo, se eu não obedecesse, quando minha mãe chegasse, também era madeira, era surra, né? Então, a gente teve uma criação muito rígida, né? Minha mãe, que é do interior da Bahia, uma criação muito rígida, de respeito, de caráter, que é coisa que eu levo assim pro resto da minha vida. E logo após isso, na escola pública, eu tive contato com teatro, num projeto chamado Mais Educação, e lá eu descobri minha vocação para ser ator, né? Foi quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, nossa, eu quero isso aqui para minha vida. Então foi uma infância muito humilde, mas muito feliz, cara. Muito feliz. Eu brincava na rua, tinha amigos, a gente vivia aquela coisa de porta em porta, vai na casa de um, na casa do outro. Então foi uma infância assim que eu tenho boas recordações, muito difícil. A casa enchia quando chovia, né? Tinha que tirar a água com balde dentro de casa, mas eu fui muito feliz, assim. Eu fui uma criança que foi uma criança de verdade, né? Não como hoje que a gente vê que as crianças, né, não, por conta da tecnologia, acabam não brincando, não conhecendo o mundo lá fora, e hoje ainda mais está muito mais perigoso do que naquela época, mas eu sou sortudo, eu fui uma criança muito feliz.
Ô, Cristian, me lembro quando eu conversei com o Condzilla aqui, que é teu parceiro, né, da mesma região de São Paulo, né, do litoral. Ele é mais da periferia do Guarujá, né? Mas ele me falando, cara, que ele foi criado também, acho que por uma mãe solo, né? E ele falou, se eu não me engano, cara, ele usou aquela expressão que a gente usa, né? Que falou, ah, minha mãe trabalhava em casa de família, né? Como se as casas de todo mundo, né, não fossem de família, E tem essa expressão que, na verdade, quer dizer casa de rico, né? Casa de quem tem alguma grana que pode contratar um serviço de uma outra pessoa, né? O que que a sua mãe fazia? Porque, pô, imagino, cara, o que é uma mulher sozinha, com pouca grana, cuidar de 6 crianças, né? O que que a sua mãe fazia exatamente? Como é que era para você ver ela saindo, ver ela ralando tanto, né? Por mais que você tenha me contado que foi uma infância feliz, enfim, com acesso a lazer e tudo. Como é que era essa parte, cara? E também a ideia, o fato de não ter tido uma presença da figura paterna ali, né? Me conta como é que isso, você acha que isso te afetou?
Cara, a minha mãe, ela era, como diz o Conrad, trabalhava em casa de família. Mas a minha mãe, ela era doméstica, trabalhava em duas casas, né? Então, segunda-feira ela estava no serviço, na terça-feira ela ia para outra casa, quinta-feira ia para outra. Tinha esse rodízio, né? E domingo a minha mãe, ela ficava de folga, e é quando a gente era todo pequeno, então minha mãe arrumava a casa, lavava roupa e ia para a igreja à noite. Aí todo mundo ia para a igreja à noite. Então tem essa influência da igreja evangélica muito forte também na nossa criação. Ter essa coisa da figura materna, né? A minha mãe, eu acho que hoje ela é muito, eu enxergo ela como essa pessoa guerreira, essa pessoa que estava lá. A minha mãe, ela esteve presente o quanto que ela pôde. Na realidade, claro que quando a gente é pequeno a gente não entende muito, né? Você vai lá no Dia das Mães, as mães estavam lá, minha mãe não podia estar, porque estava trabalhando. Você tinha alguma coisa na escola, era um irmão que ia porque minha mãe estava trabalhando. Então tinha um pouco essa frustração, né? Quando a gente é pequeno, de olha, minha mãe não esteve, minha mãe não pôde estar. O Dia dos Pais já não tinha pai, né? E no Dia das Mães também não tinha mãe. Então tinha um pouco dessa frustração. Mas eu sempre tive uma admiração tão grande pela minha mãe que, para mim, nunca foi algo que me gerou uma revolta, me gerou um sentimento ruim. Sempre aquela chateação, mas, poxa, mas a minha mãe, ela tá trabalhando porque ela quer Porque minha mãe, ela sempre. Minha mãe nunca foi muito lúdica nas coisas, né? A começar porque a gente tinha. Era Natal, Ano Novo. É, por exemplo, vamos lá, Natal. Todo mundo. Minha mãe comprava roupa para todo mundo. Quando dava, ela comprava um presentinho. Minha mãe não falava era o Papai Noel. Minha mãe falava, não, Papai Noel sou eu, tá? É, fui lá, comprei, parcelei em 12 vezes, por isso você tá vestindo essa roupa aí. Na Páscoa, quando a gente não ganhava ovo de Páscoa, né? Porque minha mãe, né, não tinha condição de dar para seis ovos de Páscoa, comprava, sei lá, uma barrinha de chocolate e um bis. É, não foi o coelhinho da Páscoa, fui eu que fui lá, que eu trabalho todo santo dia para você. Não existe o coelhinho da Páscoa. O coelhinho da Páscoa sou eu, tua mãe que sai para trabalhar. Então, minha mãe sempre foi uma coisa meio que assim: estou saindo para trabalhar. Então, a gente sabia que era esse compromisso que ela tinha de colocar comida dentro de casa. Então, não tinha muito essa revolta da minha mãe. E essa figura paterna, na realidade, que não esteve presente na minha casa, para mim, eu acho que. Eu sempre faz falta, fez falta, mas eu fui forjado numa educação de mulheres. E isso eu sou muito grato. Eu fui forjado num lugar onde as mulheres, elas sempre me educaram para saber como tratar bem uma mulher, para saber como, não só de relacionamento, mas no social, para saber o valor de uma mulher, para saber que a mulher é muito mais forte do que o homem, né? Que a mulher faz o serviço da rua, trabalha na rua, faz serviço de casa, trabalha três, quatro, cinco vezes mais do que um homem. Então, isso eu sou muito grato, porque foi nesse lugar, porque eu tenho quatro mulheres como irmãs e a minha mãe, né? Aí tem o meu irmão, que só tem eu e meu irmão de homem. Então, a ser educado no lar de mulheres foi, me fez assim. Eu tinha que ter fazer lavar louça, eu tinha que limpar. Não existia essa coisa de isso é de mulher, isso é de homem. Todo mundo tinha que fazer tudo, era o trabalho de todo mundo. Então, isso me forjou para entender muitas coisas da vida. Então, talvez se eu tivesse a figura paterna do meu pai, naquela época, que talvez eu tivesse, sei lá, crescido um homem que achasse que a mulher tinha que fazer as obrigações de casa, ou que tivesse uma criação mais machista. Então, eu acho que só foi ganho para mim. Hoje eu enxergo que eu só saí ganhando nessa história aí.
Agora, você já contou pra gente que ela era uma pessoa rígida, né? Acho que tinha que ser, inclusive, porque, pô, para tocar esse bonde dela aí, né? Não dava para vacilar, né? Tinha que ser bem disciplinada, né? E disciplinar as crianças. É, eu imagino, cara, como é que a cabeça dela girou, né? Quando ela viu que você, com 9 anos, foi atrás de um curso de iniciação ao teatro, né? Um negócio que até hoje, por incrível que pareça, tem um certo preconceito, né? Das pessoas acharem que não é um trabalho sério, né? Que isso evidentemente está mudando. E no passado, se uma criança fosse atrás de ser artista, acho que ela era presa, né? É, me conta um pouco, cara, desse movimento. Primeiro, essa tua iniciativa de ir atrás disso. Segundo, a reação da sua mãe, das suas irmãs, da sua família.
Cara, a minha mãe, ainda bem que você falou, a gente nasceu na região da Baixada Santista, e lá você tinha que escolher, ou você ia trabalhar na indústria em Cubatão, ou você vai trabalhar no Porto de Santos. Você tem que se capacitar para um dos dois. Não existia muito essa coisa da faculdade, de fazer a faculdade, você tem que fazer a faculdade. Não tinha muito essa cultura, né? É, até porque era até uma região ali que foi povoada por nordestinos, imigrantes, pessoas que vieram tentar oportunidade. Então, tinha essa coisa de trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, eu comecei a fazer teatro escondido da minha mãe. Eu tinha 9 anos, abri um curso de teatro na escola. Eu nem nunca tive essa coisa, quero ser ator, é o sonho da minha vida, meu sonho. Tem muita gente que fala, nossa, era meu sonho desde criança. Não, meu não foi. Eu descobri que eu gostava disso, né? E se tornou meu sonho. Então eu era um aluno muito proativo dentro de sala de aula, abri esse curso de teatro e um curso de dança, eu me inscrevi nos dois, levei uma galera junto comigo. E aí eu falsifiquei a assinatura da minha mãe na carta de autorização e levei para a escola e comecei a fazer teatro. Então, aí até a princípio, como eu era muito estudioso, a minha mãe, ela não assimilou que eu estava indo para a escola toda terça e quinta tarde, né? E, enfim, achou que era alguma coisa da escola e tudo mais e tal. E aí foi quando ela me perguntou: o que você faz toda terça e quinta tarde na escola? Eu falei: mãe, eu estudo. Ela: ah, tudo bem. E minha mãe era bem assim. Sabe aquelas mães que, ó, te pego na curva? Não vai ser agora, mas te pego na curva. Então minha mãe teve um dia que ela apareceu na escola à tarde, e no horário que minha mãe trabalha, imagina. Que por filho, a minha mãe, ela faz tudo, né? Ela falta no serviço para resolver, ela falta no serviço. E ela faltou nesse dia. E foi na escola, eu estava fazendo aula e ela apareceu na porta e eu me tremi de medo. E ela falou: não, professora, eu só queria saber se meu filho estava aqui mesmo. E ela pegou e voltou para casa. Nesse dia, aquele dia que a gente não volta para casa, né? É aquele dia que a gente vai para casa de um, vai para casa do outro, faz de tudo para não chegar em casa, porque se chegar em casa vai apanhar. Então eu peguei e falei: não, vou. Não tinha como escapar. Fui para casa, já preparando o couro para levar a surra. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe só virou para mim e falou: você quer jantar? Aí ali eu entendi que para ela estava tudo bem eu fazer teatro. Mas a coisa foi evoluindo, né? Eu falei que queria isso para minha vida um tempo depois e tudo. Então a minha mãe, ela nunca me barrou, mas ela sempre demonstrou uma preocupação de falar: meu filho, do que você vai viver? Né? Do que você vai. Porque toda mãe quer morrer pensando que os filhos estão bem, né? Quer ter a tranquilidade que os filhos estão bem. Minha mãe fala muito isso. Então, mas eu falei: mãe, eu só sei que eu vou fazer isso da minha vida. Se eu tiver que trabalhar em outro emprego para sustentar o teatro, eu vou sustentar o teatro. Então, eu sempre tive isso muito certo na minha vida. Eu não sabia se eu ia viver disso, mas eu sabia que eu ia fazer isso para o resto da minha vida. Então, com o tempo, minha mãe foi entendendo melhor, e foi quando aconteceu as coisas na minha vida, e hoje ela só tem orgulho, né?
O Christian, imagino, cara, agora, né, vendo o sucesso, o seu sucesso aí nas artes cênicas de uma maneira geral, né, mas especialmente no Sintonia. Sintonia, para quem não sabe, aliás, vou imaginando que tenha outros desavisados como eu, né, que não se ligaram em 2019, quando a série foi lançada, mas é uma série de muito sucesso, né? Eu estou vendo aqui que ela chegou ao topo do ranking global de séries de língua não inglesa no streaming, né? Isso, pô, é muita coisa, né, cara? A gente vendo isso no mundo inteiro. E é uma série basicamente sobre três jovens, né? De periferia, da periferia aqui de São Paulo, especificamente, né? E dá para dizer que tem três eixos principais, né? Um é o crime, né? O crime organizado e tal. Outro é a igreja, as igrejas pentecostais e esse tipo de comunidade religiosa, né? E o funk, né? A música produzida por essa cultura, uma das vertentes de música produzidas por essa cultura. E o Christian faz o papel do Nando, que é justamente o cara que acaba caindo no crime, né? Entrando na organização do crime. Christian, você já falou várias vezes, cara, em entrevistas, que pô, tá aí um papel que você não precisava fazer preparação. Entrevistar ninguém, né? Porque era justamente a sua história, né, cara? Um jovem preto de periferia que acaba, felizmente, diferente do Nando, você não caiu para o crime, mas as referências todas você já tinha no sangue, né? Me conta um pouco disso, cara. Como é que foi a hora que você leu o primeiro roteiro de Sintonia? Você se sentiu totalmente pronto?
Pronto, a gente nunca sente, né? É sempre é um desafio. E eu acho que assim, é que as pessoas elas tentam buscar num jovem. Muitas vezes eu já ouvi: olha, você é esse personagem. Eu falei: não, eu não sou esse personagem. Só porque ele é bandido, só porque ele é periférico, eu sou esse personagem. Entende? Então isso, de uma certa forma, gera um preconceito. É um preconceito das pessoas de achar que porque eu faço bem, eu sou isso. Não, não sou isso. Eu sou isso e muitas coisas, sabe? Então, isso é um lugar que é uma linha tênue. Por quê? Porque a proximidade com o universo, eu ter nascido de periferia, não ter ido pro crime, e ter tido contato, perdi amigos pro crime, perdi primos, pessoas que próximas pro crime, e essa realidade está muito próxima, porque eu morava numa favela, isso me faz com que tenha uma consciência do que eu tô retratando. Isso faz com que tenha uma consciência do que é sentimento, do que é dor. Então eu olhava aquele roteiro com muita clareza para mim. era tudo muito claro, era tudo muito. Então, era muito mais fácil para fazer uma mudança, para falar: olha, isso aqui não existe, isso aqui a gente tem que mudar, isso aqui não pode ser desse jeito, sabe? E outra, tinha uma responsabilidade social com aquilo, porque por conhecer pessoas, por saber, por ter vivido próximo, né, de uma realidade ali do crime. Morando na favela, você tem contato direto, né? Morando muito próximo ali, tendo uma proximidade, eu tinha uma responsabilidade de retratar aquilo de uma forma mais digna possível. Então, tinha uma parada que a gente tem uma cultura no cinema nacional de marginalizar e tirar a alma desses personagens de periferia que vivem à margem. E torná-los, pessoas que não têm empatia pelo próximo. A gente vê isso no cinema. Isso é muito cruel. Isso é cretino da parte do cinema nacional de fazer isso com esses personagens. E o meu trabalho vai totalmente na contramão disso. Na contramão desse lugar. O personagem, ele tá nessa situação, mas ele é um cara que tem família, ele é um cara que sente, é um cara que tem medo, é um cara que ele tem, sabe? Um cara que tem dois filhos, sabe? Uma mulher. Existe ali uma situação de que ele não é um psicopata. Ele não pode ser um psicopata, entendeu? O que fez com que ele chegasse nessa situação? A gente está falando também de uma questão social da parada, né? Então, essas visões que o cinema tem sobre, que eu acho cretino, que é sobre a pessoa de periferia ser uma pessoa do mal, entre aspas, né? Eu acho que eu consegui fazer com que esse trabalho fosse na contramão disso, a gente tivesse uma certa empatia com o Nando. A gente não concorda com as ações, mas a gente sempre fica na contradição. Eu gosto desse cara porque ele não é ruim, sabe? Então, as coisas sempre foram muito claras para mim do que eu tinha que fazer e do que eu não deveria fazer de jeito nenhum.
Cristian, isso que você falou é muito, imprime muito no trabalho, né? Especial no seu personagem, no seu trabalho, mas na série inteira, que é, vamos dizer assim, uma câmera que olha para o humano, né? Quer dizer, não olha para um estereótipo, né? Então você fez isso muito bem, quer dizer, de fato o personagem lá do Nando, como é que é? ND da VA, né? O nome de guerra dele. Mas o Nando tem mesmo essa coisa ambígua, né? Quer dizer, é realmente um cara que consegue se transformar no boitatá chupando manga de vez em quando, e ao mesmo tempo um cara amoroso, sensível, que chora, que diz que ama, enfim, é muito rico mesmo, rica nessa construção. E evidentemente você tinha todo esse repertório dentro de você. Agora, na parte técnica, né? Eu estava vendo ali os bastidores da série, fuçando um pouco o Instagram da série, que aliás é bem legal. E mostra um pouco, pô, chega a ter consultor de gíria, consultor de expressão do crime, gente, né? Não exatamente, você fala consultor, parece que tem um cara com um avental branco, mas são figuras que, né, que estão lá e que têm uma vivência mais próxima dessas linguagens e tal, e que é muito importante. A gente, inclusive, já entrevistei algumas vezes e acabei me tornando amigo até do Dexter, né? Não sei se você conhece, mas é um dos grandes nomes do rap aí. E o Dexter ficou no sistema, né? 12 anos preso.
Sim.
E é uma figura muito interessante, muito inteligente, extremamente sensível, né? E ele fala com muita propriedade sobre isso, né? O quanto é mesmo um planeta à parte, né? A cadeia, em especial no Brasil. E aí que eu queria saber, cara, assim, um pouco porque assim, essa vivência você não teve, né? Felizmente.
Graças a
E mesmo uma coisa de arma, de, sabe, tem cenas muito fortes, né? Do Nando praticando crimes e atirando nos outros e tal. Como é que é essa parte, cara, tecnicamente? De repente você tem que manusear uma .50, um negócio que acho que você nunca tinha visto na vida, né, cara? De repente tá na sua mão, ou tem que fazer uma cena em que você mata um cara assim a sangue frio, ou você tem que se sentir como alguém que está preso numa solitária, num presídio. É essa parte que é chamada da preparação do ator, né, o laboratório e tal. Como é que você, nesses casos mais técnicos, rolou isso de aprender a mexer em arma, de trocar ideia com quem teve preso, ou você foi no feeling mesmo?
A gente tem algum, por exemplo, tem um consultor de várias coisas, né? E esses consultores, eles vão para roteiro e algumas cenas específicas eles vêm para o set, né? Então, A gente tinha, até porque existe uma questão da direção, de arte, então é, um consultor envolve não só uma instruções para o ator, mas para uma questão geral do set. E isso que é muito interessante, assim, e que é legal também no Sintonia. É, a Arma, eu tive uma aula de Arma na primeira temporada, para entender, né, o peso, e as réplicas que a gente usa são réplicas muito fiéis de tamanho e peso. Então, assim, é meio sinistro, cara. Às vezes você tá andando com aquilo. Muitas vezes eu tava andando, sabe, que a gente fica esperando de uma cena para outra, a gente tá com a arma aqui na cintura, e você vai andando como se nada estivesse acontecendo. Aí eu falei, caramba, a gente tem que tomar cuidado, que a gente normaliza, né? Tem uma arma, querendo ou não, é de brinquedo, mas tem uma arma na minha cintura, né? Então a gente vai normalizando. Então até peguei o hábito de terminar uma cena e já devolver logo para entender que aquilo é cena e tudo mais, porque é uma coisa perigosa, né? É uma coisa que é um símbolo muito forte. É, então tem isso também, muito cuidado nessas cenas de morte, muito cuidado nos equipamentos, assim, literalmente é uma preparação, a gente tem que entender. Então faz o teste com a arma antes de entregar pro ator, para mostrar pro ator que aquilo ali é de brinquedo, não tem nenhuma munição nem nada. A partir disso, a gente faz um ensaio sem a arma, né, para de uma certa forma só usar esse elemento na hora da cena, porque ninguém gosta, né, de ficar sendo apontado, por mais que seja de brinquedo. Aí depois, quando a gente só usa esse elemento da arma na hora de filmar mesmo, porque aí não tem jeito, a gente precisa usar o elemento, mas é sempre uma preparação. Psicologicamente é muito uma energia do personagem, é muito do que está acontecendo ali na hora, do que eu estou movimentando internamente. Então, de uma certa forma, a arma vira um elemento, mas vira um elemento dentro de um estado que eu já conquistei como ator. Então, na realidade, faço, depois devolvo. Então, é muito uma alimentação ali de se manter vivo nesse lugar, nessa raiva, nesse ódio, e depois soltar também, sabe? Porque ali são cenas que a gente precisa dar o máximo, são cenas que eu gosto de fazer. Poucos takes, porque eu gosto de dar muita intenção, porque ninguém gosta, né, de ficar alimentando esse tipo de sentimento. Então, eu, como ator, tento fazer o mais rápido possível para entregar essa cena nos primeiros takes, porque é uma sensação muito muito pesada. Agora, em se tratar do presídio, ali é uma coisa de louco. Ali é uma coisa de louco. Ali é algo que, assim, fazer cena em presídio é uma coisa. Eu não sei nem te descrever, porque é tão puxado, é tão pesado, é tão, tão cruel aquilo ali, que você fica até meio sem saber. Uma vez eu tava fazendo uma cena que eu tava assim, eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei pro meu preparador, pro meu diretor, e falei assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu tô meio. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E aí já virou uma reflexão minha como Christian mesmo. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, por que que eu topei fazer isso aqui, sabe? Eu comecei a me alimentar desse lugar que eu falei bem assim, meu Deus do céu, eu comecei a ficar surtado. A surtar, não sabia o que fazer da minha vida, o que eu tava fazendo ali, porque que eu era ator. Aí veio uma direção muito sensível do Johnny Araújo, que é o nosso diretor, ele virou para mim e falou assim, você acha que esse cara lá dentro tá pensando o quê? A mesma coisa, o que ele fez da vida dele, o que ele tá fazendo ali. Então o sentimento acaba sendo o mesmo. Então é um desespero que eu não sei nem da onde veio. Eu só sei que eu estava sentindo ali e foi. Então são cenas assim que a gente só vai se dando conta depois que passa, porque é muito pesado. Então você vai deixando a maré um pouco levar nessa coisa da solitária, sabe? Então tinha uma preparação minha que ele estava na solitária sem comer. Então, né, nesse dia no set eu filmava essas cenas com fome, sabe? Porque existia uma realidade ali do que doía, sabe? Da fome, que eu obviamente que cortou, eu poderia sair para almoçar, né? Mas o quanto que eu pudesse imprimir aquele estado de fraqueza, aquele estado de não estar se alimentando direito, não estar recebendo o sol, eu tentei ao máximo, porque não tem como você sentar ali e só olhar para a parede e achar que tá tudo bem, né? É uma cena muito mais complexa. Então, é um nível de complexidade que eu não sei te dizer tecnicamente o que foi que eu fiz, eu só sei que eu fiz.
Genial, Cristiano. Deixa eu te perguntar uma curiosidade minha, né? Como eu te falei, eu conheci o Condzilla, fiz uma entrevista com o Conrad, né? E
Sim.
muito legal. Falamos um pouco disso, mas eu queria entender assim, porque eu sei que vamos dizer assim, a ideia inicial da série veio dele, né? Como é que foi o envolvimento dele? Assim, ele participou no início mais intensamente, depois foi largando. Como é que qual o papel dele nesse produto, nesse
O
projeto?
Conde, cara, é a grande alma por trás dessa série, né? Ele é a pessoa que concebeu essa história, que, né, que desenvolveu essa história, que estava ali, dirigiu a primeira temporada junto com o Johnny Araújo, nessa dupla dinâmica que foi perfeita para a série. Então, o Conde foi esse cara que, cara, concebeu tudo isso e falou: olha, a gente está falando sobre isso aqui, né? Não vamos perder tempo com isso, perder tempo com aquilo. É isso aqui que a gente vai falar. A gente vai falar sobre Periferia de São Paulo, a gente vai falar sobre esses personagens, a gente vai falar sobre sonho. Então, é um cara que, assim, botou toda a alma do Sintonia, tem muito a ver com Conde, né? Então, tinha uma coisa dele muito forte sobre identidade. Então, a roupa era algo que chamava muita atenção nele. Então, ele tinha que falar sobre isso, comentar sobre isso, aprovar a roupa. Tinha uma coisa de tudo, assim. Tudo tinha que ser muito fiel. Então, foi um cara que ele pegava, sempre pegou nos mínimos detalhes, né? E aí a gente foi evoluindo para uma segunda temporada. Ele já não dirigia mais, né? Até porque esse cara faz mil coisas ao mesmo tempo. Mas ele ficava muito nessa questão de concepção da ideia, de concepção do roteiro, de concepção da coisa. Então, ele estava ali presente 100%. A gente tem uma terceira temporada também que ele estava. E depois foi entendendo que o Sintonia tinha tomado uma vida própria, né? De que tudo que ele tinha pensado estava realmente ali. Então começou o Sintonia andar com as próprias pernas. Então o Sintonia foi evoluindo, andando nesse lugar, mas também muito fiel ao que o Conde tinha concebido, né? Tanto que isso é uma questão de entender, como eu posso dizer. A gente sempre entende uma temporada para fazer a outra, nunca é algo, olha, é uma nova temporada 100%, sabe? Porque isso tem muito a ver com o DNA da série, então tem coisas que não podem perder. O ritmo que é estabelecido, que o Conde falava muito, a gente está falando sobre esses personagens, sobre a motivação de cada um desses personagens, por que que eles estão seguindo em cada caminhada. Então é uma coisa assim que a gente é influenciado pelo Conde até hoje, assim, no Sintonia. Então, te falo que esse cara é gênio.
Christian, outro aspecto interessante também para a gente falar da série é o seguinte, né? Como eu falei aqui um tempinho atrás, a série é sobre três jovens, né?
Sim.
E vocês três têm uma química muito forte, né? Não só no próprio roteiro, na história, mas como atores e atrizes, né? Como é que é, cara? Você já conhecia o JP? Agora me escapou o nome da moça que faz a Rita, né? Peço
A
até
Bruna.
desculpas. A Bruna. Vocês se conheciam um pouco? Teve uma ambientação de vocês ficarem, ou já foi direto, se conheceram, já foram gravar? Como é que é isso e como que essa química evoluiu ao longo de 5 anos, né? Tem histórias incríveis de atores e atrizes que ficam amigos pro resto da vida, às vezes tem romances, se casam, então, porque é uma relação muito intensa mesmo, né? Mas amizades e às vezes não também, você desconecta de um trabalho, cada um vai para o seu lado, também é normal. Como é que é essa história? Como é que ela começa essa química e como é que ela está hoje?
Cara, essa química eu costumo dizer que ela só existe na série porque ela existiu primeiro nos bastidores. Então, a amizade que a gente construiu na série, a gente construiu nos bastidores. Então, não tem degrau da nossa relação dos bastidores para a atuação. É uma coisa muito plana nesse sentido. Então, assim, a gente construiu esse lugar e muito assim, não conhecia ninguém, ninguém se conhecia, a gente foi se conhecer nos testes, a gente foi se conhecer na preparação e a gente foi administrando isso, né? Criando essa amizade, um ajudando o outro, um falando para o outro, sempre todo mundo muito sincero. Então é sempre todo mundo muito sincero um com o outro. Então existe um lugar ali de muita cumplicidade, de muito, né, da gente ler o roteiro e falar: a Bruna não vai gostar disso. Ó, nossa, o JP vai mudar essa fala. A gente já entendeu que o outro vai fazer, porque a gente já sabe como que o outro gosta das coisas, né, daquele jeito. Então, é muito louco, assim, sabe? A gente olhar e falar, fulano vai amar isso aqui? Não, fulano vai odiar isso aqui, nem mostra para ele. Então, tem uma parada, assim, de entender o jeito de cada um, de entender no olhar quando, como cada um tá, como que cada um, né, se tá bem, se não tá, se quer falar alguma coisa, se não quer. Então, é uma cumplicidade que a gente construiu, cara, que é muito bonita. Então, o que tá na série é o que a gente construiu na vida. Então, isso eu posso dizer com certeza.
Ô, Cristian, tem uma pergunta aqui que me pediram para fazer. Assim, o que foi mais difícil para você? Fazer a cena de assassinato ou alisar o cabelo e fazer aquele topete que você fazia nas primeiras séries que ficava parecendo uma tampinha de Playmobil, né? O que foi mais difícil?
Fazer o topete. Nossa, fazer o topete. Eu tenho lembranças terríveis desse topete até hoje. Nossa, filma-se muito cedo, né? E 5 horas da manhã já tem gente puxando teu cabelo, fazendo a chapa. É terrível. É terrível, é terrível. É terrível. Mas eu passei por isso bem. Tô vivo.
Cara, tem um outro aspecto legal, né? Isso é uma coisa que todo ator e atriz, de alguma maneira, vivem, né? Que é assim, as pessoas pensam que você é o personagem e tal. Você já contou isso de às vezes ser parado na rua, né? E, enfim, as pessoas te tratarem como se fosse o Nando, né? Me fala um pouco sobre isso, mas principalmente, cara, nessa fase, na verdade, assim, quando você veio para São Paulo, né, você veio assim meio na raça, né, cara? Não tinha nada muito preparado, não tinha grana. E já vi você falando sobre isso, né? Me conta um pouco dessa vinda para São Paulo, né? O que que você imaginava, o que que você encontrou? E depois dessa loucura, né, cara? Foi bem rápido, você ainda tem 25, né? Você é muito novo. E o Sintonia estourou de largada, né? Assim, então, sei lá, com 19, 20 anos, você, de um cara completamente desconhecido em São Paulo, você virou uma figura famosa e referência para a periferia, até para preso hoje em dia, né? Para a galera que está lá no tal do sistema. Me conta um pouco, cara, dessa chegada em São Paulo e dessa transição meio rápida, assim, instantânea, para uma certa fama.
Eu costumo dizer que assim, eu comecei teatro muito novo e eu me formei em teatro na Baixada, então chegou um momento ali que eu fiz tudo que eu poderia fazer de cursos e tudo mais e tal, e eu vendia água na praia para complementar, para conseguir pagar o teatro, para conseguir, né, ter a passagem, alimentação, para conseguir estudar teatro. Chegou no momento que eu falei bem assim, olha, eu quero viver fazendo isso da minha vida, mas não pode ser aqui, porque aqui eu não vou conseguir. E aí eu peguei e falei, não, vou para São Paulo. Juntei uma grana e fui para São Paulo. Tem anjos que me acolheram aqui em São Paulo, inicialmente. E nisso eu já tinha 7 anos de teatro, né? Então eu já estava ali tentando uma luz ao sol, mesmo muito novo, mas já estava ali tentando fazer alguma coisa, eu tava tentando ali mostrar o meu talento e tudo mais. Cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar em teatro, varria palco, descarregava caminhão, tudo que poderia, tivesse para fazer em teatro, eu fazia. E de começo não conseguia atuar de cara, né, fazer peça de teatro, mas eu fazia isso, em paralelo a isso, eu trabalhava, fazia bico, trabalhava em tudo que aparecesse, né? Então eu tive esse momento. Aí depois que eu arrumei um emprego, eu consegui fazer uma peça em São Paulo ganhando dinheiro, né? Que não era muito dinheiro, mas me ajudava de uma certa forma. E aí foi quando começou esses testes para série no Sintonia, que a princípio eu não fui, porque eu achava que isso ia ocupar meu tempo, que eu precisava arrumar um emprego, eu precisava arrumar um trabalho. E depois que insistiram a segunda vez, que eu fui fazer o teste. Então, esse lugar é. Aí fizemos a série estourou, tudo bonitinho, né? E aí eu comecei a dar creque na cabeça, né? Porque eu comecei a falar, meu pai amado, até ontem eu saía na rua, fazia as coisas tão legal, ia no mercado, era bom, ia na feira. Hoje eu não consigo sair na calçada do meu prédio, que o povo já me reconhece, já quer foto, já vira uma confusão. Isso deu um creque na minha cabeça, porque do nada eu não conseguia fazer mais as coisas que eu fazia antes. Aí eu falei, nossa, isso tá errado, não é possível, tá estranho isso. Eu comecei a achar meio estranho, comecei a não gostar da coisa. Eu comecei a não gostar da coisa, porque eu falei, gente, o reconhecimento é isso? É você não poder ir num shopping tomar um café? É você não poder ir numa praça conversar com um amigo e às vezes a pessoa quer desabafar com você e de 5 em 5 minutos vem alguém pedindo uma foto. Então, assim, eu não lidei, não consegui lidar muito bem com isso no começo, assim, sabe? Porque, de uma certa forma, as pessoas têm uma ideia de que estourei na série e tô rico. Não, eu não tava rico naquela época. Então, eu ainda tinha que andar de metrô, eu ainda tinha que andar de ônibus, mas eu não tinha paz para andar no ônibus. Eu entrava no metrô, era uma confusão. Então, eu não podia fazer as coisas, eu não podia andar de metrô, mas eu também não tinha dinheiro para pegar Uber ou táxi. Entendeu? Isso começou a dar um crack na minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a espanar. Aí depois eu comecei a entender, a aceitar as pessoas, o carinho, o público, como que isso afeta, de entender o meu papel, né, como inspiração para quebrada, para periferia, né? Comecei a entender, aí fizemos uma segunda temporada, aí fui me estabilizando financeiramente, na realidade, para ter uma vida um pouco mais tranquila em relação a isso, porque sempre vai existir o assédio às pessoas, isso é muito bom, porque as pessoas elas estão ali, a gente sente na hora a temperatura de como está o nosso trabalho, de se as pessoas gostaram ou não gostaram. Então as caixinhas foram se colocando, cada uma foram, né, se encaixando no seu devido lugar, mas no começo eu espanei, cara. No começo eu olhei para aquilo e falei, calma aí, não tem alguma coisa que não tá certo, né? Então
Cara, você usou uma expressão que eu acho que foi meio ato falho, mas falou, não era rico naquela época, né? Eu não vou te perguntar se você está rico agora, mas eu acho que é legal falar um pouco sobre isso, né? Como é que é a parte, vamos dizer assim, de negócio, de parte financeira de uma carreira como essa, né? De alguém que sai do zero, né? Como você falou, pô, de um curso ali, de preparação, mas pô, começa cedo, né? Quer dizer, faz uma base teórica da profissão. Depois vem assim, pô, estava vendendo água na praia, daí vem para fazer bico e tentar a sorte em São Paulo. De repente engata, né, cara? Já que a gente falou, você falou do sonho e a série Sintonia é muito sobre isso, né? Sobre a ascensão social, sobre a conquista de um espaço, né? Como é que tá para você hoje, cara? Você conseguiu, pô, ter uma grana, ter uma tranquilidade, uma paz no sentido material?
Cara, isso é pra gente, principalmente pra quem é de periferia, né? Pra quem tem mãe nordestina, é uma coisa que é assim, você tem que construir seu teto e você tem que ter seu carro. Basicamente é isso. Basicamente isso é uma demonstração de que você está tranquilo na vida. O resto é lucro, né? Digamos assim, pela visão porque essa coisa da casa é muito importante, ter a sua casa própria, de você nessa essa eu venho com essa ideia, eu venho com isso na cabeça da minha mãe. Você tem que ter seu teto, você tem que ter o seu lugar para cair duro, né? Quando eu disse, enfim, eu cresci ouvindo isso, né? Não existe esse papo de ai, vai morar de aluguel e bota dinheiro para investir. Isso para mim é balela dentro da minha realidade, porque para a gente que vem da periferia, morar de aluguel é desesperador, né? Porque é uma coisa de que você está construindo o quê, né? Então eu venho dessa realidade. Então, e a carreira é uma carreira de altos e baixos. Então, uma hora você está trabalhando, outra hora você não está. Então, às vezes você pega um trabalho muito bom, mas você fica 6 meses sem trabalhar. Então, você tem que fazer aquela conta para daqui 6 meses, caso você não arrume outro trabalho. Então a vida foi muito generosa comigo, né? Graças a Deus eu trabalho bastante, mas são picos e são lugares assim que a gente tem que aproveitar e de uma certa forma se garantir, né? A minha mãe, eu tenho a minha mãe que hoje é uma senhora, existe cuidados, então eu tenho que pensar sempre na minha mãe, no bem-estar da minha mãe. Então é sempre um lugar ali que consegui trazer uma tranquilidade para minha vida, para tranquilidade para a vida da minha mãe. Então hoje eu vivo tranquilo, a minha mãe também, mas sempre tem que pensar nesse plano. Sempre tem que pensar no, olha, não vou estourar aqui porque, né, ó, tal trabalho vai entrar. Então sempre esse jogo de se manter tranquilo, porque a gente sabe de onde a gente veio, né?
Não, fora que tem um detalhe, né? Como você fez sucesso muito cedo, cara, você ainda precisa bancar mais uns 75, 80 anos, né? Quer dizer, Não é que você tem que se preocupar com mais 30. Mas
Exatamente.
o Christian, tem um outro ponto que eu queria abordar com você, cara, que eu recentemente bati um papo muito legal com o Milian Cortaz, né? Seu
Sim.
colega, e eu falei com ele sobre isso, né? Que é uma coisa de ficar um pouco aprisionado num certo tipo de personagem. No caso dele, é o cara rústico, meio louco, sabe? Fez Carandiru, é uma coisa meio pesada, meio que ele brilhante. Agora tá numa novela fazendo uma coisa um pouco mais cômica e tudo, mas é sempre um cara meio grosseirão, meio casca-grossa, digamos, né?
Sim.
Você, com o gigantesco sucesso do Nando, né? Te passa pela cabeça essa preocupação, assim, de ficar um pouco marcado num certo tipo de personagem?
Ah, sempre, sempre, porque a gente tem um cinema que ainda é muito branco e ainda reproduz padrões racistas. Então, eu ser taxado, no audiovisual, nesse país, como um preto favelado e você sempre cair nessa caixinha, isso é fácil, como já aconteceu. Eu fiz o Sintonia e vários outros trabalhos que me convidaram eram por uma coisa semelhante. Entendeu? Não é que eu não possa fazer o semelhante, mas só tem isso para mim. É a pergunta sempre que eu faço quando me convidam. Não tem problema nenhum de fazer outro bandido, de fazer outro jovem de periferia. Não tem problema nenhum. São histórias que precisam ser contadas. O problema é quando só tem isso para mim. E essa sempre vai ser minha briga. Então, e eu não tenho medo de brigar, tá? Então tem uma coisa que eu falo, não, tem coisa que eu recuso e dou a devolutiva, porque que eu estou recusando. Então, fulano, eu acho que é isso, porque de uma certa forma a gente tem que mandar esses sinais, a gente tem que falar, tem que acabar falando, tem que acabar construindo esse novo jeito de pensar pessoas pretas, pessoas periféricas, dentro desses personagens. Porque de uma certa forma a gente e a própria construção desses personagens, a gente vai ver pessoas pretas dentro do audiovisual. Visual, geralmente nunca tem uma família estabilizada. Ou não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou não tem os dois, ou não teve oportunidade de estudar, ou não teve. Qual construção a gente viu, ou a gente consegue enxergar que o personagem ele tem pai, mãe, uma família tranquila, teve oportunidade de estudar? Não, as pessoas não pensam nisso, sabe? Não pensam no passado, não pensam. Então, essa é minha briga. Tudo bem fazer personagens que, né, nós somos plurais, temos essas histórias para contar, mas a partir do momento que só essas histórias me são apresentadas, como artista, eu não faço cinema a qualquer custo, não, viu? Eu não faço cinema a qualquer custo, não faço cinema para aparecer a qualquer custo. Eu faço cinema porque eu quero passar uma mensagem, eu quero trazer uma reflexão. Então, eu sempre vou brigar por esse lugar, de que faço vários outros e posso fazer. Mas a partir do momento que é só isso que tem para mim, aí realmente a gente tem um problema. Então é muito complicado, é muito complicado. Então esses estereótipos, o Milian tem o estereótipo, né, desse personagem e tudo mais e tal, e para mim vem no dobro, porque o meu estereótipo não é só o meu jeito, a minha cara ou minha voz, é a minha cor. Entendeu? Então pela minha cor, as pessoas já me julgam. Já, a minha cor vem primeiro do que eu. Sabe? Então, é essa briga que a gente tem que fazer isso acontecer de uma forma diferente, né?
Cristian, tem um outro estereótipo também, que é o porte físico, né, cara? Assim, tem uma coisa na vida como um todo, assim, de as pessoas que têm um determinado visual terem uma certa vantagem sobre as outras. Isso é um fato, né? Não é uma opinião. Você é um cara de estatura baixa, né, cara? Qual que é a tua altura?
Eu tenho 1,65.
1,65, quer dizer, não é nada de muito baixo, mas talvez seja
É.
o padrão brasileiro, mas no mundo do crime ali, especialmente no mundo da Sintonia, tem uma coisa dos fortões, dos grandões, dos altões e, né, nesse lugar onde a violência manda, né, a coisa do porte faz diferença, né, aparentemente. Por outro lado, cara, você com o seu 1,65 cresce muito ali, né, cara, tem hora que você parece um gigante. Na ali na hora da como é que eles falam lá das ideias. né?
Sim.
Na base da expressão, do olhar, do tom de voz, né? Da entonação, tem aquele. Eu acho que já dá para chamar de bordão, né? Você entendeu? Você fala ali várias vezes, né? Me conta um pouco disso, cara. Essa história de não ser alto, de ter um porte mais menor, né? Físico e tudo. Isso é um impedimento ou você simplesmente passa por cima? Como é que é esse lado?
Cara, eu assim, eu fiz um filme com o Rodrigo Santoro, né? Aquele cara, assim, eu nunca. Ele é gigante. Eu não sei, eu acho que o Santoro tem acho que quase uns 2 metros de altura. Ou não sei nem se mais que isso. Então ali foi uma coisa que eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque era também um personagem muito forte, então como que faz, né? Mas tem uma hora que eu não nem ligo, boto um três tabela ali, para mim tá ótimo. Tá ótimo, começo a fazer ali, tem muito truque de câmera, então para mim eu nem ligo. Para mim eu vou no que tem que ir mesmo. Se tiver que enfrentar, olhar um pouquinho mais para cima, a gente olha. Se tiver que subir num banquinho, a gente sobe. Eu não tô nem aí assim. Eu vou ali com o que eu tenho, porque se eu for pela altura, eu tomo uns tapas. Eu
Na
vou pensar em
dúvida,
algo. Oi?
você manda um sem entender o que o cara fica pequenininho, né?
Fica pequenininho. Ali a gente vai nas ferramentas que a gente tem, porque se olhar para a altura, a gente está em desvantagem.
Cristian, queria falar sobre um outro personagem seu, cara. Eu não vi ainda esses capítulos do Sessão de Terapia, mas você faz um motoboy, né? O Tony.
Isso.
E você é dirigido e contracena com um ator que nesse momento sempre foi um grande ator, já teve aqui com a gente também, genial, figura muito gostosa de conversar e tal, e que está vivendo um momento muito, muito especial, né, com o brilho do filme Ainda Estou Aqui, que é o Selton Mello.
Sim.
Entre outros trabalhos, né, que ele tem agora no ar, outros filmes, mas realmente o Ainda Estou Aqui foi uma comoção mundial, né, cara? Assim, ele tem uma participação muito importante, como o próprio Rubens Paiva, que o filho dele, o Marcelo Rubens Paiva, né, disse que foi a coisa que mais impressionou a família, porque a Fernanda Torres tinha muita entrevista da Eunice para assistir, muito material audiovisual. Tal. O Marcelo disse que não tem quase nada de filme, de vídeo do pai. Então, o Selton teve que construir a partir de textos e opiniões e falas das outras pessoas, um cara que ele nunca viu. E segundo o próprio filho dele, né, o Marcelo Paiva, era o pai dele idêntico, o mesmo espírito, o mesmo humor e tudo. Mas feita essa pequena homenagem aqui ao nosso querido Selton, queria que você falasse um pouco dessa interação com esse cara, né? Como é que foi ser dirigido e contracenar com ele fazendo motoboy que tem acesso a sessões de psicanálise, ali de terapia. Conta um pouquinho desse momento aí, seu.
Cara, acho que trabalhar com o Selton é um presente. É um cara que tem uma sensibilidade muito grande. Eu fui muito feliz nesse projeto com ele, porque é um projeto muito difícil. É uma série de ator. Porque você tem um paciente e você tem um psicólogo. Você não tem nada, nenhum tipo de distração, né? Em séries convencionais, digamos assim. Se alguma coisa não dá certo, você tem para onde trocar. Você vai para o pássaro, para o céu, para a terra, para a paisagem, né? Você consegue, de uma certa forma, trazer ali um visual, né? Que possa trazer algum ritmo para a série, que possa, enfim, tirar o foco de alguma coisa que esteja ruim. Você tem mecanismos para manipular o material e manipular o público, na realidade, se algo não está tão bom, né? Isso é coisa de montagem de cinema. O sessão de terapia, ou você está no paciente, ou você está no terapeuta, você não tem para onde ir. Então, uma coisa de ator, ou você faz, ou você faz. Ou você está presente, ou você não está presente. Não existe o copo meio vazio, ou o copo está cheio, ou o copo está vazio. Então, é um tipo de série que é um desafio gigante. E o Celto foi muito parceiro nesse lugar. O Celta, ele foi no que a gente tinha, no que eu tinha para entregar. Então, ele não chegou para mim com preconcepções. Ele falou: lê isso aqui. Ele falou: olha, vamos por esse caminho, vamos por. Então ele foi trabalhando com o que eu trazia. Então para mim foi um presente gigante, assim. Foi um dos trabalhos que eu mais amo, porque é um trabalho tão sensível, é um personagem tão sensível, e ele me deu liberdade para trabalhar aquilo de uma forma que eu achava melhor, da forma que do que eu tinha de melhor para oferecer. Então fui muito feliz nesse trabalho, e trabalhar com o Celton realmente é um presente. É um presente para quem é ator, é trabalhar com o Celton na direção.
Cristian, para a gente terminar, o Sintonia já anunciou, né, que essa foi a última série, né, que está agora, que estreou há pouco tempo, a quinta temporada, né? Foi a última temporada da série.
Sim.
Eu sei que vocês já gravaram isso faz tempo e tudo, e que também o ator precisa se despir, né, dos personagens e tudo, mas imagino que um trabalho de 5 anos, né, não é comum, né, cara? Assim, uma novela longa leva 1 ano, 9, 10 meses e tal. Como é que fica, cara? Rola um mini luto assim, uma certa tristeza, até um pouco de medo assim do que vem pela frente depois de uma coisa tão intensa?
Rola o mini luto, porque você constrói uma família, né? Porque cinema, as equipes vão mudando, mas o núcleo duro, né? O pessoal que faz a concepção mesmo da série sempre continua o mesmo. E esse a gente carrega, leva junto. Então são pessoas que você conviveu durante anos, né? Então tem 5 temporadas, mas a gente tem 7 anos de projeto. Então é um tempo bom aí, assim. De contato com essas pessoas, de você virar o ano e falar: nossa, esse ano tem Sintonia de novo, eu vou encontrar aquelas pessoas de novo, vou ter aquele contato de novo, vou fazer mais uma temporada. Então sempre o Sintonia virava um ano, sempre era uma certeza na minha vida de: olha, ano que vem tem Sintonia de novo. Então para mim é sempre um luto e tudo, mas muito feliz, porque a gente está terminando esse trabalho num momento muito legal para todo mundo, num momento que a história tá bacana, num momento que a gente pode dar um final digno para esses personagens, sem encher linguiça, sem inventar coisa, porque a série ela tem fôlego para umas 10 temporadas ainda, porque é uma série que o público compra muito, o público gosta muito e tem uma base de fãs muito grande. É uma série que a gente se assusta a cada temporada, porque só vai aumentando, aumentando, aumentando. A gente não tem temporada que a lança temporada foi menor do que a outra. Sempre a última temporada é a mais vista, né? Então a gente teria, mas encerrar agora é muito justo. Então bate um luto, mas uma felicidade de que a gente carregou essa história de uma forma muito bonita, e que o público só foi aumentando, as pessoas só foram gostando ainda mais.
Cara, uma perguntinha de fã aqui, meio de curioso também. Qual foi o ator ou atriz com quem você mais criou amizade, que você fala toda hora? Tem alguém ou não?
A Júlia, que fazia a minha esposa na série.
Faz a
A gente,
Sheila, né?
a Sheila, a gente virou irmão, irmão, irmão. A gente virou uma coisa meio que o encarne mesmo, de dormir um na casa do outro, de ajudar, sabe? A gente virou, assim, parceiro de vida, assim, porque eu nem sei em que momento isso aconteceu na realidade, só sei que a vida foi levando e a gente virou. Então ali é uma coisa que é um olhar dela que eu já sei o que está acontecendo, já sei o jeito dela, já sabe o meu. Então ali a gente conseguiu criar uma irmandade muito grande, assim, sabe? Coisa que poderia ter sido dificílimo, porque, né, às vezes tem o ator não gosta da atriz, a atriz não gosta do ator, a gente poderia ter caído nisso, mas não. A gente se gostou num lugar assim que hoje a gente é muito. Eu tava na casa dela ontem à noite, pra você ter noção. Então é nesse lugar de irmão, assim, sabe? É muito muita
Genial,
parceria.
ela tem uma atuação muito muito crível, né? E o período em que ela fica presa ali, o drama que ela sofre naquela solitária, muito legal o trabalho dela. Também manda os meus parabéns para ela e para o Puga é genial, cara. Eu não sei de onde surgiu aquele moleque. Ele é MC, né?
Ele é
Mas
MC.
é um moleque assim, pô, dá medo só de olhar para ele assim. Ele realmente encarnou aquele cão fiel, né? O cão fiel. Com aquela vozinha dele, ele fala assim: comida, comida, eu quero comida.
É isso mesmo.
Cristiano, brigadíssimo aí, cara. Foi um prazer te conhecer. Parabéns pela tua trajetória. Nem deu para falar de tantos trabalhos legais que você fez, além do Sintonia, meio que ocupa um espaço grande mesmo, mas
É.
acho que o importante é falar sobre, é que a gente conseguiu falar sobre você, né, cara? Sobre a sua pessoa, o seu jeito, a sua forma de estar no mundo. Isso é muito o que a gente procura fazer aqui no Trip FM. Então foi um enorme prazer te conhecer. Parabéns, cara. Como eu te falei, virei fã. Aliás, virei fã junto com meu filho de 14 anos. A gente assiste junto. Se um começa, o outro fica bravo. Se um começa sem chamar o outro, fica bravo. Então tem o trabalho realmente de altíssimo nível, né? Parabéns para todos, para o Johnny, diretor, para o Condzilla, para a Gulani, para todo mundo que se envolveu. Tem a Los Bragas ali no início também, eu acho, né?
Sim,
Gente,
sim, sim.
é tudo gente muito, muito especial que você vê que quer fazer um projeto, quer ganhar dinheiro, quer tudo, mas antes disso tem outras coisas, né? Quer dar uma contribuição para um país que precisa muito, né? Um país que, dependendo do ângulo que você olha, está indo para o brejo, né? E essas pessoas ficam tentando subir a régua, né? E eu acho que você, acho não, tenho certeza que você é dessa turma que fica levantando a régua do Brasil. Então, parabéns, cara, obrigado pelo teu tempo. E é isso, cara. Eu vou, agora vou. Todo mundo que eu encontrar por aí, eu falo, você entendeu? Eu vou usar esse bordão aí, porque eu vi que ele funciona, Cristian. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Paulo, esse espaço de poder falar, de poder expressar um pouco, né, a opinião do que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas elas assistem tudo pronto, mas elas não entendem que existe todo um processo, existe todo um pensamento, né, todo um trabalho por trás, que o que a gente coloca ali na tela é sempre o nosso melhor, né? A gente nunca quer colocar na tela o nosso pior. Então, às vezes as pessoas até perguntam: nossa, que demora para lançar uma temporada? É demorado, quando é bem feito, é demorado, sim. Então, é um trabalho que é quase artesanal. Então, poder falar um pouco desse trabalho, poder falar um pouco da minha vida aqui, é maravilhoso. Eu agradeço muito as perguntas, super inteligentes. E é isso, eu tô aqui. Quando a Trip me quiser de novo, tamo de novo. E é isso,
Né?
obrigado pelo espaço.
Cuidado com o que você fala, que a gente pode te sequestrar e trazer para cá, hein, Cristiano? Ficar com a gente aqui. Cara,
Pode sequestrar.
brigadíssimo.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima, roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowell. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!